Agora, os 73 da ordem, o recurso 980, dígito 52, relator desembargador João Leite de Arruda Alencar, sustentação oral pelo recorrente reclamante, advogada Paula Nassar de Lima, e sustentação oral pelo recorrido reclamado, o advogado Hernandes Basílio Silva de Oliveira. É o 73 da ordem, recurso anário 980, dígito 52.
Então, com a palavra, inicialmente, a senhora doutora.
Doutor João Leite, podia adiantar o voto?
E provimento parcial, condenando o banco demandado ao pagamento de seguintes títulos: horas extras que excederem a oitava diária, 44ª semanal, inclusive aquelas decorrentes da redução do intervalo interjornada, com reflexo sobre terça-feira, feira mais um terço, desse salário, fundo de garantia, 40%, gratificações, prêmios e verbas rescisórias. E indenização por danos morais, valor de R$50 mil.
Com a palavra.
Sustentação oral só para... Só em homenagem ali ao doutor. Bom dia. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta igreja turma, quem peço venha para saudar os demais integrantes. Excelentíssima senhora representante do Ministério Público, ilustres servidores e demais colegas. A sustentação oral é pelo reclamante recorrido nesse caso, reclamante recorrente nesse caso, somente enfatizando que o juízo, quando dá a prolação da sentença, ele enganou-se em relação aos documentos juntados aos autos e baseou o entendimento dele apenas na contraprova apresentada pelo banco e não na prova emprestada que foi requerida, ajuntada e deferida por ele. Ressalte-se ainda que os documentos juntados pelo autor, que eram telas do sistema onde ele ficava logado trabalhando, foram juntados com a inicial e não foram impugnados pelo banco réu. E esses documentos comprovavam que o cartão de ponto não era fidedigno em relação à jornada de trabalho do reclamante. Ele marcava a jornada em horários, que não eram os horários britânicos, em horários variados, mas mesmo assim ele retornava ao labor e continuava trabalhando por mais algum tempo, além daquele da jornada anotada no cartão de ponto. O mesmo ocorria com os intervalos intrajornadas, que ele também anotava o intervalo, mas não gozava efetivamente de todo o período, conforme comprovou a documentação, depoimento da testemunha e da informante, na qual nós juntamos também a prova emprestada do depoimento dela como testemunha em outro processo. Em relação ao assédio moral, o que nós queremos ressaltar é que ele ocorreu durante os 23 anos de trabalho do reclamante no banco. A cobrança excessiva de metas, o tratamento abusivo, muitos xingamentos, palavras de alto calão, de baixo calão, muitos xingamentos, cobranças incessantes para o cumprimento das metas do reclamante. Ressalte-se que ele cumpria as metas, mas, além das metas que eram estabelecidas a ele, quando ele as cumpria, ele era, vamos dizer assim, ameaçado. As ameaças veladas de demissão ocorriam com frequência, e isso também, inclusive, quando ele cumpria as metas dele, era, vamos dizer assim, convocado a cumprir as metas dos demais colegas que não conseguiam. Isso ocorreu antes dele ter um acidente, dele sofrer um acidente vascular cerebral por conta de um acontecimento no banco. Ele passou 2 anos afastado e, quando do retorno dele às atividades, ele ficou mais de 6 meses com a única ordem de garimpar novos clientes ao banco. Os depoimentos da testemunha, da informante e da própria gerente-geral dão conta de que ele ficou sem ter o que fazer no banco, ao ponto das colegas que depuseram no processo dele levarem ele, por iniciativa solidária delas, para que ele não ficasse sozinho no banco, sem fazer nada lá. levavam eles para os seus atendimentos, de seus colegas, de seus clientes, porque tinham pena da situação dele no banco, de ficar lá sem nenhuma atividade e praticamente sem ter o que fazer. Por esse motivo, nós pugnamos pelo julgamento total, né, pela total procedência da ação e pelo aumento da indenização por danos morais por conta da forma desrespeitosa pelo qual ele foi recebido no banco após o afastamento dele e pela maneira fria e desrespeitosa mesmo que ele foi tratado por ter ficado lá sem atividades e sem ter o que fazer. Eu pugno pela procedência, né? Enfim.
Muito bem.
Doutor Bruno. Doutor Fernando.
Bom dia a todos os senhores, componentes aqui da turma e aos colegas que estão aqui desde cedo junto comigo. Em que pese já Vossa Excelência ter adiantado o voto e ter sido em procedência total no primeiro grau, eu gostaria de levantar inicialmente sobre a temática do assédio moral, ou melhor, do dano moral, em que não se compreende, inclusive, como já antecipado, o porquê de uma multa tão elevada, quando o maior interessado em narrar os fatos que ensejariam e trariam elementos para essa indenização, ele narra, certo, na audiência de instrução em que eu pessoalmente fiz, as seguintes palavras: que tinha uma excelente relação de trabalho com a gerente geral citada, que o superintendente do banco reclamado, ele ficava lotado em São Paulo, mantendo contato com os gerentes por telefones e e-mails. Quando retornou, após a baixa previdenciária, ele não foi tratado pela gerente geral ou a superintendente do banco com palavras de baixo calão, mas apenas sentia frieza da forma do tratamento. Que o superintendente do banco vinha para Alagoas uma vez por mês ou mais vezes quando precisasse, em razão de alguma negociação grande. Então, na ocasião dessa audiência de instrução, eu pude observar que a narrativa da petição inicial, ela fundamentava de tal maneira que, na audiência de instrução, o reclamante trouxe outros fundamentos. Então, ainda nessa ocasião, eu, pessoalmente, questionei qual seria, de fato, o fundamento que o fez pedir essa indenização por assédio moral. E o reclamante assim narrou: que o constrangimento moral que reputa ter sofrido na empresa foi notadamente o modo com que ele foi desligado do banco, sem o reconhecimento de seu valor decorrente do longo tempo de serviço dedicado ao banco. Ou seja, na inicial há uma fundamentação e na audiência de instrução, quando questionado diretamente sobre os motivos que o levaram a pleitear essa indenização, ele fala que foi a forma com que foi desligado, certo? Levando a crer que, por ter tido todos esses anos, mais de uma década no banco, ele entende que o desligamento dele foi injusto. Mas ainda nessa linha de raciocínio, sobre essa questão da forma com que ele foi desligado, em nada se visualiza nos autos essa forma que se tenta fazer crer de humilhações, ou de palavras de baixo calão, ou de ameaças de demissões, quando, por outro lado, o próprio reclamante confessa que ele recebeu inúmeros prêmios no Banco Safra, inclusive prêmios de viagens internacionais. Isso está tudo registrado na ata de audiência, no depoimento dele. Então, quando a gente analisa todo esse contexto, eu, particularmente, data venia, não visualizo elementos para uma monta tão elevada. Na verdade, eu não visualizo, é um entendimento meu, claro, elementos para nenhuma indenização. É o pleito que mais me surpreende pela procedência aqui conferida. Com relação às horas extras pleiteadas, nós acostamos aos autos, inclusive... em sede de razões finais, diversos trechos em que nós mostramos que o horário declinado na petição inicial, tanto anterior à jornada quanto posterior ao término do expediente dele, em que ele alega, nós temos registros bem anteriores ao que ele declina como início da jornada e bem posteriores. Se vocês excelência observarem, nós temos marcações que superam as 8 horas da noite. E na petição inicial não tem sequer esse apontamento de que ele ficava até as 8. Então, observe que os cartões de ponto mostram essas variações, o que não nem de longe o tornam britânicos, com horários bem acima daqueles declinados inicial. Então, reitero o nosso entendimento de que também não se vislumbra o porquê da nulidade desses cartões de ponto e o deferimento dessas horas extras quando nós demonstramos cabalmente os cartões de ponto. E reforço, a prova testemunhal produzida pelo reclamante, que foram duas testemunhas, uma delas contraditada, uma vez que ele figurou como testemunha dela na audiência dela, a senhora Ana Carolina Barros Vanderlei. Também tive a oportunidade de fazer a instrução tanto a dela quanto a dele, então eu conheço o caso bem de perto. Ela foi contraditada e foi ouvida como informante. Ok. A testemunha Ana Carolina Barros Vanderlei, ela não conseguiu fazer prova nem para si mesma, uma vez que o processo dela, conforme demonstramos aí nos autos, foi improcedente, na íntegra, as horas extras pleiteadas por ela. Então, além de contraditada, ela não fez prova para si mesma e, ao que se parece, nós temos aqui o deferimento de horas extras para o reclamante, com a prova contraditada, que a partir do momento em que foi descompromissada de falar a verdade, não mereceria tanta valorização na análise de Vossa Excelência. A se tratar ainda da outra testemunha que foi ouvida nos autos, a senhora Kaline, se Vossa Excelência observarem, o depoimento dela, ela trouxe diversas inovações, as quais nem o maior interessado da causa, que é o reclamante, trouxe. Então, nós entendemos também que as alegações da senhora Kaline, testemunha do reclamante, restou empatada com a prova testemunhal produzida pela empresa reclamada, que aqui eu defendo. Então, é sabido que, em hipótese da prova empatada, o ônus não vai recair sobre a reclamada, ao menos não nesse aspecto das horas extras, e sim ao reclamante, diante dos termos do artigo 818. Então, reforço que os cartões, não há nos autos nenhuma prova da nulidade desses cartões, não há prova testemunhal que tenha sido convincente o suficiente a mostrar a realização dessas horas extras, além da oitava, como aqui foi deferida, e muito menos há nos autos nenhuma prova, pelo contrário, que é o que mais me surpreende, repito, a indenização por danos morais numa monta de R$50 mil, diante de uma alegação em que o próprio reclamante ele afirma que o que motivou ele a pedir a indenização por danos morais foi a forma com que ele foi desligado diante dos seus anos de trabalho no banco. Não há nos autos nenhuma prova de que ele tenha sido ameaçado de demissão, que tenha sido tratado mal. Ele mesmo confessa na instrução. Basta uma releitura em que ele diz que o tratamento que ele sempre teve foi cordial, que a relação que ele tem com a gerente sempre foi também muito cordial, nunca teve problema com ela. O superintendente fica lotado em São Paulo, ou seja, vem aqui raramente em Alagoas. Então, realmente, eu fico a pedir para que Vossas Excelências reanalisem, se não totalmente, mas ao menos parcialmente, esses pleitos deferidos. Então, eu reforço novamente o pedido da manutenção da sentença que foi prolatada pelo juiz de piso e faço ainda a ressalva, certo, de que a prova produzida pelo reclamante nos autos, uma delas foi contraditada e acolhida porque ele figurou como testemunha dela, certo? E a outra restou dividido o seu depoimento com a prova testemunhada reclamada. Então, nessa divisão, entendo que não merece o entendimento, a conclusão da decisão aqui prolatada ser levada em desfavor da reclamada, quando, na verdade, o ônus seria do reclamante. Então, agradeço a todos, inclusive a doutora Paula aqui presente, por ter ainda assim sustentado suas alegações, e eu reforço e peço esse pela reforma do acordo, ou até, se possível, pela retirada de pauta e a revisão de Vossa Excelência, se assim entenderem necessário. Eu agradeço a todos.
Senhor relator.
Os temas em controvérsia no recurso foram bem explorados pelos advogados das partes. Em relação à questão das horas extras, a empresa trouxe cartões de ponto que, de fato, apontam horários que não são uniformes e, portanto, à primeira vista, seriam considerados documentos idôneos para a questão da prova da jornada de trabalho. Não obstante, o depoimento da testemunha do reclamante aponta realmente que ele não registrava corretamente os horários e que os horários de trabalho dele eram diferentes daqueles que estavam anotados no cartão de ponto, principalmente no que diz respeito à largada. Não obstante, havia, de fato, também em algumas jornadas, alguns cartões de ponto, um registro de jornada parecido com o alegado pelo reclamante, mas não de uma forma tão contínua. O que nos levou a não reconsiderar a validade dos cartões de ponto foi pela análise dos documentos que estão juntados aos autos, onde demonstram a existência de discrepâncias entre os horários registrados nos controles de frequência e aqueles indicados na tela do computador do banco. Veja, por exemplo, que no cartão de ponto do autor, relativo aos dias 19 de dezembro de 2013, está registrado como termo da jornada os horários de 18h45 e 18 horas, respectivamente. Contudo, o documento de ID 8DF459A, que contém uma imagem da tela do computador, comprova que no dia 17 de dezembro, o demandante ainda estava trabalhando no horário das 19h54 e que no dia 19 de dezembro de 2013, o horário às 20h34, evidenciando, portanto, que ele havia consignado o horário de saída no cartão de ponto e continuou a trabalhar normalmente. Registra a propósito que tais documentos sequer chegaram a ser impugnados pelo banco demandado. Além disso, também foi juntado aos autos cópia de um e-mail recebido pelo autor, no qual consta a orientação do banco para que a marcação livre de trânsito fosse feita de acordo com o horário contratual de cada funcionário, documento que corrobora ainda mais a tese sustentada pela peça sustentada de que o demandado não permitia que o funcionário consignasse controle de frequência a jornada efetivamente cumprida, mas apenas o horário contratual. Não bastasse os elementos de prova, ainda foi colecionado aos autos cópia da ata de instrução do processo para o emprestado, a qual dois ex-funcionários do banco reclamado, senhor Eric Nascimento e senhora Ana Carolina, e que também exerceram a função de gerência, confirmaram seu depoimento que os horários registrados nos cartões de ponto não correspondiam à jornada também trabalhada, estavam em depoimento das testemunhas. Cumpre esclarecer por turno que a senhora Ana Carolina foi arrolada como testemunha do demandante no presente áudio e que o julgado de primeiro grau, a colinha contradita, decidiu incluir na condição de informante. Essa circunstância, contudo, não é capaz de invalidar seu depoimento, sobretudo quando as declarações prestadas pela mesma foram confirmadas pelos demais elementos de prova constantes nos autos. Logo, consulto concluir que o obreiro não estava submetido a jornada laboral extenuante, pelo menos durante o período consecutivo após a cessação do presidenciário, no que diz respeito a esse período. Desse modo, com base no seu probatório, constante dos autos, especialmente as horas produzidas, fixa a jornada laboral do obreiro como sendo efetivamente concluída, em média, na hora das 8h30 às 19h30 de segunda a sexta-feira, com apenas 30 minutos para descanso e refeição, e, portanto, gerando o pagamento das horas extras que estamos deferindo. Em relação à questão dos danos morais, ao nosso ver, também não ficou demonstrado realmente o assédio moral no que diz respeito ao tratamento desrespeitoso, a questão da cobrança de metas. Nada em relação a isso, ao nosso ver, ficou demonstrado para fim de configuração do assédio moral. O que nos leva ao reconhecimento do assédio moral diz respeito, no entanto, ao que ocorreu após o retorno do reclamante ao trabalho, após ter sofrido AVC e retornar quando teve a baixa previdenciária, teve alta, vamos dizer assim, nos tempos previdenciários. Aqui, a nosso ver, ficou demonstrado cabalmente uma situação de extremo constrangimento passado pelo reclamante, que era o gerente na época e que era considerado o melhor gerente da agência, inclusive premiado, como diz o advogado. E, no entanto, durante os primeiros 6 meses, ele ficou sem fazer nada. Simplesmente sem nenhum cliente para atendimento. Chegou uma situação de tanto constrangimento que as próprias testemunhas comprovaram que ficaram constrangidas, e elas próprias convidaram o reclamante para acompanhar as visitas que elas faziam aos clientes. Já que a gerente geral negava-se, recusava-se a colocar o reclamante para realizar a sua atividade, para a qual ele viveu a boa parte da sua vida profissional dentro do banco e que ele sentia-se capacitado para fazê-lo. Só depois de uma conversa muito longa, de uma conversa de um tal, foi que a gerente concordou, mesmo assim, disponibilizando uma quantidade de clientes pequeno e que, na realidade, eram clientes que não tinham muita perspectiva de realização de bons negócios. Então, a situação a que foi colocado o reclamante, em razão após o seu retorno, ao meu ver, demonstra, sim, uma situação de assédio moral que justifica, portanto, o pedido. E é por isso que estamos dando a indenização no valor de R$50 mil, considerando o porte econômico da empresa e, ao nosso ver, a gravidade da conduta patronal. R$50 mil. É o valor do dano moral que eu estou colocando aqui, porque o juiz julgou improcedente esse pedido.
Uma maneira danada.
Doutor Catão.
Eu modifico só esse valor do dano moral para R$100 mil, no mínimo. Eu hoje em dia estou me contendo nas palavras, né? Porque esse tipo de humilhação, né, em que o empregado é, depois de uma doença tão grave, tão traumática na vida da pessoa, é obrigado a passar, acho que o caráter compensatório aí, ele tem que ser pedagógico mesmo. Sinceramente, R$50 mil, eu sei que eu estou só colocando R$100 mil já por baixo, para ver se alcanço o nível da prudência, porque a razoabilidade nem chega perto. Mas é meu voto.
Muito bem. Eu entendo que o assédio moral, ele está caracterizado em dois aspectos. Não há gerente de banco nenhum no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, não há cargo que está exposto a cobranças excessivas. Quando você bate a meta, faz parte da cultura bancária. Faz parte a busca do lucro irrefreável. Você bate a meta, no mês seguinte a meta aumenta. Não estou falando por conhecimento extra-muros da justiça. É o que reiteradamente tem vindo aqui. Os gerentes de banco. E essa é uma realidade que, lamentavelmente, né, é uma técnica de administração, a cobrança excessiva. O cidadão teve um AVC, era o melhor gerente, cobrado nas suas metas. A primeira testemunha é que diz isso, porque a segunda era o gerente dele. A segunda testemunha, que é a testemunha que o juiz aqui não usou a técnica de dizer, testemunha apresentada pela... A testemunha Marília Mafra poderia ser a preposta. Ela é a gerente geral. O depoimento dela é um depoimento muito técnico, muito moderado. Mas ela era a gerente. Ela própria diz que saía quando necessário, às 20 horas, 19, também subordinado a metas. Então, é imanente esse cargo a subordinação do trabalhador a metas que são batidas diariamente. Então, aí se vê o resultado disso. O cidadão teve um AVC. Não estou aqui a dizer que só isso, talvez, aí já tenha a genética de ter pressão alta, esse tipo de coisa. Mas é claro que quem trabalha nesse tipo de pressão, então... Tata Vênia, eu acompanho o doutor Catão e fixo a indenização em R$100 mil.
Excelência, com certeza, valor R$100 mil.
Então ficou assim a conclusão no que toca a indenização por dano moral no valor de R$100 mil.
Até que o Supremo se pronuncie sobre o sistema tarifário, eu vou continuar com o meu ponto de vista de que não se pode conceder indenizações que não sejam, não tenham esse caráter de corretivo. Sim, aí Vossa Excelência do caso aí defende mais ainda a majoração proposta. Estaria mais justificada ainda. a majoração proposta. O contrário é que não. Se ele fosse um salário pequeno, é que não.
Por unanimidade.
Até agora. 103 da ordem.
A competência aqui é aquela